Bom. Já parte da injustiça. Epá, isto não está muito alto. Bom. É fogo político, não faz mal. Boa tarde, senhores coordenadores. Está presente via Skype a senhora coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Emília Cerqueira, a senhora deputada Maria Manuela Rola do Bloco de Esquerda, a quem aproveito para cumprimentar e desejar votos de um feliz ano novo, um bom ano de 2021, cheio de saúde e de sucessos. Senhor deputado João Castro, senhor deputado João Dias, aqui presentes, desejo naturalmente um bom ano de 2021, cheio de saúde e de sucessos. Ao doutor Joaquim Ruas e à Maria, e ao senhor assessor João Rato, também um cumprimento especial de votos de bom ano, de sucesso. E estamos em condições de dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores, que tem três pontos. Um primeiro ponto, que é um ponto de situação dos trabalhos da CAM, distribuído a todos os senhores coordenadores, apenas para a análise dos projetos que têm em cima da mesa, das matérias que estão pendentes, dos requerimentos, dos agendamentos. E não sei se querem fazer algum comentário, alguma sugestão, ou se referir que por lapso possa não constar do documento. Penso que está em condições, mas o senhor deputado João Castro quer acrescentar alguma coisa, não tem nada a acrescentar.
Sr. Presidente, nada a acrescentar, é só para subscrever os votos de bom ano e de sucessos nos trabalhos da Comissão, dirigidos a todos os que nela participam, direto ou indiretamente. Também ao Sr. Presidente, um gosto revê-lo neste ano novo. Em relação ao ponto de situação, parece-nos que está claro no documentação distribuída e, portanto, nada temos a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Boa tarde a todos. Também aproveito para desejar bom ano e esperando que este fim de ano tenha sido bom para todos e um bom ano para todos os presentes e também para o sucesso do nosso trabalho da Comissão e que neste ano que venha nos vejamos com menos constrangimentos do que aqueles que enfrentámos no ano que passou. De facto, relativamente ao ponto de situação, nada a acrescentar, secundando as palavras do Sr. Deputado João Castro, parece-me que está tudo claro e que não há nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, aproveito também para dar o bom ano a toda a gente, todos os senhores e senhoras deputadas. Por parte do Bloco de Esquerda, sobre o ponto de situação, parece-nos também que, de momento, está tudo ok. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, aproveitar para desejar a todos muita saúde e que este ano seja bastante melhor do que aquele que acabamos de passar, porque não nos deixa, pelo menos no plano de saúde pública e sanitária, nenhuma recordação positiva, mas com a esperança renovada de que teremos certamente um ano bem melhor nesse aspecto e a todos e a todas muita saúde e sucesso na vida pessoal e profissional. Deixar aqui também aquela que é a posição do PCP relativamente ao ponto de situação, quanto aos projetos de lei que estão contidos neste ponto de situação, o PCP não tem nada a acrescentar nem neste momento a solicitar à Comissão, nomeadamente no de respeito a agendamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também tenho uma indicação que está connosco via Skype, Sr. Deputado Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, a quem aproveito também para cumprimentar e votos de um bom ano, cheio de, naturalmente, de saúde e de sucessos, e a quem dou a palavra para este ponto 1, se tiver alguma questão a acrescentar. Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Começo por saudar todos os presentes. Eu peço imensa desculpa, mas eu tive aqui uma falha no som em relação ao ponto, não percebi.
Em relação ao ponto 1, eu só apenas desejei votos de um bom ano, com muita saúde e naturalmente sucessos, e o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto de situação dos trabalhos da CAM, todos os arrendamentos previstos. Se tem alguma coisa a acrescentar.
Neste momento não tínhamos nada a acrescentar, neste momento sim.
Muito obrigado.
Aproveito só para saudar todos os presentes e desejar um bom trabalho neste ano que agora iniciamos. Obrigada.
Muito obrigado. Um bom 2021. Estamos então em condições de passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e temos as... peço desculpa. O Sr. Deputado Emília Cerqueira, que também se juntou a nós via Skype, não tinha essa indicação, pelo facto, peço desculpa.
Não, foi agora, entretanto, o que eu pedi, porque na primeira parte, quando esqueci-me...
Emília, peço desculpa, tinha a indicação da Cecília Meireles, não, peço desculpa. Sim, Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Sim, era apenas que na minha primeira intervenção...
Não a vejo.
Relativamente às audições dos ministros... Estão a ouvir? Falta
sim.
Aqui a questão do requerimento do PSE para a audição do Ministro do Mar, com caráter de urgência, por um requerimento apresentado, não foi com caráter de urgência, mas houve um requerimento apresentado pelo PSE para a audição do Ministro do Mar, que já foi aprovado, sobre a Presidência Europeia.
Mas não está...
Vamos. E não está, só me apercebi agora, portanto, deixo estar agora aqui a chamar a atenção.
Vamos então
e que nós parecia-nos, se houver acordo, naturalmente... que seria de todo o interesse que no dia da audição regimental do dia 12 de janeiro se aproveitasse em ponto prévio e se fizesse o requerimento, aproveitava-se a vinda do Sr. Ministro e, portanto, sugeríamos que fosse realizada essa audição do nosso requerimento nessa data.
Vamos proceder às diligências nesse sentido.
Desculpe, Sr. Presidente, não percebi, peço desculpa.
Vamos proceder às diligências.
Pronto, está bem, está bem. E tínhamos esquecido nesta fase inicial e, de facto, era só isso que queria acrescentar. Também relativamente, já agora, aquela audição do PAC ia sugerir, porque aquela audição pública de várias entidades, que se calhar os coordenadores, porque hoje estão presentes, e isso facilitar-nos-ia também desde já esta articulação, se pretenderem indicar algum nome que entendam importante, como o PSD fará, ou alguma organização concreta, que entendam que se vai acrescentar nesta audição pública, seria talvez esta altura de se pensar nisso para fazer chegar.
Muito obrigado.
Só, Sr. Presidente, obrigado.
Sr. Deputado João Castro, pediu a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era para dizer que nada temos a opor à junção. O PS também ia apresentar um requerimento com intenção semelhante, mas já aprovámos, e portanto se for no dia 12 já não dá tempo de discussão prévia nesse sentido. De qualquer forma, subscrevemos os requerimentos apresentados pelo PSD e há também o requerimento do PCP, que talvez possa ser também considerado, deixava à consideração do PCP se o pretende também considerar no contexto da audição regimental. De qualquer forma, uma nota também gostaria de deixar é que nas audições regimentais, no documento distribuído, o dia 20 de janeiro, no meu calendário dá uma quarta-feira. É numa quarta-feira. Ah,
pois.
Muito bem. Ok. Estou esclarecido.
19, tiver de passar para 20.
Estou esclarecido. Muito obrigado.
Este ano também vai ser um ano atípico com as questões da agenda da presidência portuguesa, da presidência portuguesa da União Europeia. Temos aqui que conciliar muitas agendas.
Nada a opor, estou esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, estamos em condições de passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Grelha de tempos. Já foi distribuído previamente aos seus coordenadores. Nós temos uma grelha de tempos que foi aprovada naquele consenso para se fazer um documento conjunto das diversas comissões. A audição regimental dos membros do Governo. Têm alguma questão a opor, alguma alteração que pretendam? Eu penso que esta podia ser, é uma metodologia diferente daquela que usamos, mas podia ser usada para estarmos em consonância com as outras comissões. Se não for essa a vontade, podemos alterar, porque somos naturalmente soberanos na nossa decisão. Esta tem aqui as duas rondas, começa pelo PSD, o principal partido da oposição, ao contrário da metodologia que era usada nesta comissão. Como sabem, começava sempre por o partido mais votado. Tem sido articulado e decidido das várias comissões com grande consenso que deveria ser pelo partido da oposição a começar, sendo o segundo partido, o partido mais votado, o segundo. Não sei, está à discussão dos seus deputados, eu tenho esta proposta acima da mesa, se assim for, proponho que a gente use essa metodologia já na próxima vez. Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, nada temos a opor. Parece-nos que a proposta é adequada. Parece-nos que até poderá favorecer o debate o principal partido da oposição intervir a seguir ao Governo, não é? E, portanto, se não houver oposição de nenhum outro partido, concordamos com a proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me previamente dizer que, finalmente, porque, como sabe, em nome do PSD, por diversas vezes insisti nesta alteração e que finalmente houvesse esta decisão por parte da Conferência, portanto, e acho também que não fazia sentido que a nossa Comissão acabasse por não ter as mesmas regras, digamos, a ser-lhe aplicada que as outras comissões, e portanto o PSD, primeiro, considero que é importante, sim, que seja o maior partido da oposição a intervir em primeiro lugar, porque faz todo sentido, até por uma questão de escrutínio do governo, parece-me que é de todo o mais interessante, e relativamente a todas as propostas que aqui estão, naturalmente era aquelas que nós vínhamos a defender desde o início, que fosse, aliás, não é estas em concreto, mas que houvesse esta decisão por forma a ser o mesmo regime para todas as comissões e, naturalmente, que estamos favoráveis a esta alteração.
Muito obrigado, Sra. Deputada, sem o finalmente, porque os documentos são analisados quando chegam, quando é o momento certo. E então tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda tem tido uma posição não favorável à existência desta alteração relativamente às grelhas regimentais e a esta normalização, até porque entendemos que cada comissão acaba por ter processos próprios de participação. Nada contra a que o partido da oposição acaba por ser o primeiro a intervir, mas relativamente à forma como as grelhas têm vindo a ser normalizadas, sem atender à especificidade de cada espaço e à participação também dos diferentes grupos parlamentares, que está a ser também alvo de alteração, parece-nos que coarta a capacidade democrática que tem vindo a existir nesta Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, e senhores deputados, parece-nos que temos que fazer uma avaliação daquilo que foi a utilização desta grelha em pleno debate na especialidade do Orçamento do Estado, e a mesma revelou-se com manifestas insuficiências. O PCP não tem dado o seu acordo relativamente a esta grelha de tempos, tendo em consideração que a mesma, muitas das vezes, deixa sem tempo de resposta o próprio Governo. Acontece com muita frequência, é que posso colocar, vou dar um exemplo muito prático, posso colocar uma questão em 30 segundos ou num minuto, mas a resposta naturalmente muitas das vezes requer muito mais tempo, o que faz com que, por vezes, a quem está a fazer o questionamento ao Governo acaba por, muitas das vezes, ficar com perguntas por responder, por respostas que não obtém, e nesse sentido a grelha de tempos e a forma como tínhamos antes de utilização parecia-nos uma forma, uma grelha de tempos mais justa e que permitia a gestão do tempo de uma forma mais equilibrada entre quem faz o questionamento e quem é questionado. E por isso, tendo em consideração que até foi esta grelha foi a única grelha que sofreu alteração regimental, a outra grelha que penso que será já a seguir também discutida, não foi uma grelha com alteração regimental, mas há uma coisa que não posso deixar de me referir, não tenho nada a opor que seja o PSD o primeiro a inquirir e a questionar, mas se utilizarmos o critério para o primeiro, para o principal partido da oposição, como é caracterizado e definido, nós não entramos muito por essa lógica, o critério oposição e o critério escrutínio, então o PS também deveria, no mesmo, seguindo a mesma regra e seguindo a mesma ordem de ideias e de princípios, depois deixar que seja o segundo, o terceiro, o quarto e ficar para o fim. A única lógica que existe era que o PS abdica da sua posição, tendo em consideração que é o partido que tem maior número de deputados, abdica dela, tendo em consideração que acha que o PSD tem aqui benefício, deverá ter um benefício de critério, que é a oposição e escrutínio, e que se só ao PSD deve ser atribuído. Nós não nos faz muito sentido, porque depois há uma discriminação negativa para com os outros partidos, que também são oposição e que muitas vezes fazem muito mais oposição ao próprio governo do que o próprio PSD, e isso não é medido por ser o primeiro a questionar, ou ser o terceiro, ou o quarto, ou o quinto. Mas pronto, seja lá como queiram, mas há de facto aqui uma incoerência e algo que não é um critério que seja minimamente razoável para se dizer e se definir que tem que ser o PSD o primeiro, e o PS abdicar para o primeiro, mas porque é que não abdica depois também para o terceiro e para o quarto e sucessivamente até ser o último? Mas pronto, é a posição que o PS quer submeter, o PCP não tem nada a opor-se mais relativamente a essa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Bom, em relação a esta questão, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PAN já tem manifestado a sua concordância quanto às grelhas de tempo propostas, uma vez que elas, de alguma forma, vêm assumir e respeitar algum princípio de proporcionalidade, respeitando ao mesmo tempo um equilíbrio na distribuição de tempos. Também não temos nada a opor que seja o maior partido da oposição a iniciar. Acompanhamos, no entanto, este último aspecto que foi mencionado aqui pelo PCP, ou seja, nessa mesma lógica, o PS poderia eventualmente ficar relegado para final, uma vez que é o partido do grupo, em termos do grupo parlamentar, que sustenta o governo e, portanto, estando aqui em causa um escrutínio ou uma audição ministerial, faria sentido de alguma forma que isso acontecesse. De qualquer das maneiras, não será isso que levará que nos oporemos a esta grelha de tempo, que nos parece que, de facto, vem a alguma medida respeitar a justa proporcionalidade dos partidos. Há algumas preocupações aqui em relação aos tempos, que nos parecem também justas. Aquilo que nos tem dito a experiência, muitas das vezes, nas audições, é que nem sempre depois há tempo para responder por parte do Governo a todas as questões que são colocadas. E aí, acho que deverá o bom senso e a tolerância também imperar sempre que de alguma forma contribua para a boa condução dos trabalhos e para o cabal esclarecimento das matérias, porque não há outra forma também de forma justa resolver esta questão, ultrapassar esta questão, mas só em suma não temos de facto nada a opor em relação às grelhas que têm sido propostas e menos ainda com a uniformização em relação às demais comissões para que o procedimento seja o mesmo e para que possamos também ter as mesmas regras nas audições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira pediu a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, primeiro queria esclarecer uma coisa. Nós estamos já a discutir ambas as grelhas que estão aqui propostas, certo? É que depois de ouvir o Sr. Deputado João Dias, do PCP, fiquei na dúvida se ele achava que estávamos a discutir as duas grelhas.
Não, estamos a discutir uma grelha, a primeira que eu apresentei, depois iremos discutir a segunda. E teremos que votar em sete comissões, não é mesmo em coordenadores.
Não, mas eu deixo de falarmos um bocadinho de tempo, temos audição daqui um bocadinho. O PST está de acordo com ambas as grelhas. Eu gostava de saber apenas duas coisas. Primeiro, a partir de quando a ser aprovada se aplicam estas grelhas? E segundo, também não posso deixar de dar um reparo que relativamente às questões da oposição, o PCP trata da sua vida, o PSD trata da sua e, portanto, não recebemos esse tipo de lições de ninguém, nem do PCP, nem de ninguém, como é óbvio, tal como não as damos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente que, como é do seu conhecimento, estas grelhas terão que ser votadas em sede de comissão e entrarão em vigor na sessão imediatamente a seguir àquela que são aprovadas. É tão simples quanto isso. E discutida que está a primeira e bem explícita a posição dos diversos grupos parlamentares relativamente à primeira audição, passamos à discussão da segunda audição, audiências de membros do Governo e entidades a requerimento. E está aqui plasmada a mesma lógica aplicada na grelha anterior e tem aqui devidamente explicitado. Acontece que desta temos aqui a questão do deputado proponente ter mais de 2 minutos para a sua apresentação, isso é como é conhecido, e proponho esta também à apreciação dos grupos parlamentares. Sr. Deputado João Castro, para o efeito tem a palavra.
Sr. Presidente, nós manifestamos a concordância também com a proposta apresentada. Aliás, esta proposta penso que vem de encontro a um princípio que tentámos utilizar, ou que iniciámos a sua utilização, por vezes de forma um pouco conturbada, mas que penso que chegou a bom porto.
Muito bem.
De no contexto de permitir que no contexto das audições regimentais pudéssemos incluir uma ronda para os requerimentos, quando havia coincidência, não é? E o facto de passarmos a ter duas rondas permite, caso a caso, se assim se entender, ou caso haja outro entendimento, também permite haver essa evolução, de que possa ser acoplada esta grelha e, no fundo, o resultado final seria semelhante a essa integração. Gostaria só de deixar nota de que esta anuência do parlamentar do PS a fazer a segunda intervenção não tem a ver com desprestígio ou desconsideração por qualquer outro grupo parlamentar. Gostava que isso ficasse claro e que ficasse explícito. Tem único e simplesmente a ver com o suscitar ou o possibilitar de suscitar o debate. Poderia ser o PSD, poderia ser qualquer outro partido a fazer a primeira intervenção após a intervenção do Governo. Parece-nos que o critério de ser o partido mais votado, o partido da oposição mais votado, parece-nos um critério justo e proporcional. E, portanto, e julgo que será facilitador do debate que se proporciona, do debate que se pretende, quando se está numa audição, nomeadamente uma audição regimental, ou até às vezes fora de uma audição regimental, também poderá haver essa vantagem e esse interesse. E, portanto, o único aspecto considerado foi este de se poder, de alguma forma, suscitar ou haver uma maior apetência para o suscitar do debate e para suscitar das posições, das diferentes posições que os diferentes partidos têm. É claro que não queremos, de alguma forma, dizer que quando o PSD faz uma intervenção que está a expressar a posição de qualquer outro partido, ou que está a expressar uma posição única da oposição, nada disso. Não é esse o intuito, é único e simplesmente, e espero ser entendido de forma positiva nesta abordagem, parece-nos que será suscitador de um maior debate, de uma maior troca de reflexão e de impressões, concordando também um pouco com a posição que o deputado João Dias fez. Então porquê que não é, porque não são todos, ou porque então, não, o PS não quer abdicar da sua posição de partido maioritário, não é? Aliás, os tempos e a distribuição de tempos espelha bem que não há uma proporcionalidade em relação aos tempos atribuídos a cada partido, em relação aos mandatos que tem na Assembleia da República. E, portanto, entendemos que deve haver e onde o PS é claramente prejudicado nesta distribuição de tempos e nesta claro. com as grelhas agotadas. Também com este critério, que é o critério de dar tempo a que todos possam pronunciar-se, a que todos possam ter posição e de suscitar o debate e a troca de impressões e a reflexão, no pressuposto que é essa reflexão que nos torna melhores e torna a posição da Assembleia da República melhor sobre os diferentes assuntos que aborda. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Eu queria apenas acrescentar o seguinte. O estabelecimento destas regras, aqui apresentadas hoje, desta grelha de tempos, visa, naturalmente, evitar a discricionalidade por quem preside ou por quem está a organizar a sessão. Porque haverá momentos em que seria preferível a alguns partidos serem os primeiros a intervir, noutros momentos serem os segundos, terceiros ou quartos, e para evitar que exista ou que haja a tentação dessa discricionalidade, o estabelecimento de regras claras e concisas do conhecimento de todos, de uma forma geral e abstrata, garante essa imparcialidade, garante essa transparência desejável em democracia. Naturalmente que o estabelecimento destes critérios são eles, só por si, muito discutíveis e muito analisados de várias perspectivas. Mas a esse consenso não conseguiremos chegar, por isso é que estamos aqui de uma forma clara e transparente a tentar estabelecer essas regras. Eu acrescentava só, se me permitem, é do conhecimento de todos, mas era bom que ficasse também aqui estabelecido. Como digo nesta grelha, e como há pouco também disse na minha intervenção inicial, que a audição, quando tiver por requerimento um grupo, o deputado de um grupo parlamentar, que dispõe inicialmente de 2 minutos para a sua apresentação. Eu acho que o inicialmente diz já tudo, mas para que não haja dúvidas, se inicialmente o primeiro a intervir. É quase uma redundância
nas perguntas.
Mas fica claro, e fica aqui escrito, se a audição tiver por base um requerimento, o grupo parlamentar deputado proponente dispõe inicialmente de 2 minutos para a sua apresentação. E será o primeiro a intervir, isto é, como todo, é o que nós já aplicamos na nossa reunião. Não é? Ou seja, é sempre assim, né? O deputado faz a intervenção inicial da apresentação do requerimento, o membro do governo responde e depois o partido requerente volta a ser o primeiro a intervir. E eu pedi que isso ficasse aqui acrescentado para que não restassem dúvidas. Sim, Sr. Deputado João Dias.
Desculpe, Sr. Presidente, a interromper aqui a ordem que estava a ouvir, mas como o Sr. Presidente fez agora aqui uma apreciação, antes de chegarmos ao fim de toda a volta, permita-me só aqui duas apreciações. Uma delas tem a ver com o facto desta segunda grelha não ter sido transferida, ou seja, não ter reflexo naquilo que foi a alteração regimental. Ou seja, enquanto que a primeira grelha efetivamente sofreu a alteração a nível do regimento, estas segundas grelhas mantêm-se, mesmo as outras poderia manter-se a autonomia por parte, e penso que seria saudável que se mantivesse a autonomia por parte das próprias comissões em cumprir aquilo que tem sido a utilização de grelhas de tempos com as quais estão bastante confortáveis e há muito que são prática nas próprias comissões, independentemente das sessões, das legislaturas irem passando. Relativamente a esta grelha, esta segunda grelha, aquilo que o PCP entende é que a mesma deve tentar cumprir aquilo que é característico desta comissão e que me parece que não é usado em mais nenhuma comissão, que é precisamente isso que o Sr. Presidente estava a falar. Ou seja, em todas as comissões, quem faz o requerimento apresenta o requerimento, mas só na Comissão da Agricultura, julgo eu, a menos que eu esteja errado, é que se tem tido a prática de se dar o privilégio de o grupo parlamentar ou o deputado requerente que apresentou o requerimento iniciar pelo questionamento.
E foi essa a questão dessa proposta aqui?
Nós estamos de acordo com isso, tem sido uma prática que não tem gerado nenhuma confusão, nem por parte dos partidos que apresentam requerimentos, nem por parte do governo, nem por parte do partido, neste caso, do grupo parlamentar da bancada do governo, nomeadamente do PS. Portanto, e nesse sentido concordo perfeitamente com aquilo que o Sr. Presidente aqui acabou de dizer, independentemente da grelha de tempos ter mudado aqui os tempos, mas esse aspecto, acho que é um aspecto que deverá ficar consolidado em termos da nossa grelha de tempos, que é o facto de a ronda, após a intervenção inicial, quer do grupo requerente do deputado requerente, quer da resposta do ministro, ou nas audições, a outras entidades, pode ser uma outra entidade, um requerimento a uma entidade em particular, que inicie precisamente pelo o questionamento pelo grupo que requereu.
Ficará garantido isso.
Acho que é um aspecto que tem tido alguma apreciação positiva por parte de todos os grupos parlamentares.
Certo.
Esta era a posição que o PCP tinha.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado, e a alteração que eu fiz foi precisamente nesse sentido, que acho que é uma boa prática que esta Comissão tem e é a minha proposta que se mantenha. Sr. Deputado Emília Cerqueira, já te deu há pouco a concordância a esta segunda grelha, mas naturalmente não preciso de intervir. Sim, mas estava a dar agora a Emília Cerqueira.
Não, relativamente à segunda, à grelha, nada a dizer, aliás já tinha dito, mas foi levantada aqui algumas questões e era relativamente a essa questão que eu me queria referir. Parece-me que tem toda a razão o Sr. Deputado João Dias quando refere que normalmente os requerentes, obviamente, que têm a fase inicial para a apresentação dos seus requerimentos, no entanto também entendemos que nesta comissão, e como referiu o João Dias, que faz sentido que seja aplicado mesmo o regime que está a ser aplicado às outras, que estes 2 minutos iniciais são óbvios, mas depois se siga naturalmente as regras que estão a acontecer nas outras comissões. Era só isso que eu queria acrescentar.
Obrigado, mas a proposta antes de ser do Sr. Deputado João Dias foi do Presidente. Ficava-lhe bem ter acrescentado, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Muito obrigado, é só uma parte de votos de bom ano. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
As palavras, Sr. Presidente.
Sim, Sr. Presidente, já tinha pedido para me inscrever a respeito deste ponto. É porque, efetivamente, uma vez que estamos aqui já a abordar a grelha dos pedidos de audição, nomeadamente, sejam já não no domínio da audição regimental, parece-me que era a proposta do Sr. Presidente, que era aquilo que o Sr. Deputado do PCP já mencionou, que de facto é relevante, é uma prática que se deve manter, é salutar que de facto não só haja um tempo inicial para a exposição e apresentação do requerimento, como também o grupo parlamentar proponente possa falar em primeiro lugar e colocar as suas questões, uma vez que disputou essa mesma audição e, portanto, em relação aos tempos de grelha propostos nestes moldes, também não temos nada a opor, muito pelo contrário, achamos que é uma prática positiva e que deve ser mantida por esta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, fica assim concluída esta apreciação das duas grelhas, que serão votadas na reunião de comissão. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. A questão de quando há requerimentos para juntar na audição regimental, não é? Podíamos decidir, articular, que fosse, quando é aceito, que fosse a primeira parte, ou seja, fosse antes da audição regimental, para não tirar conteúdo da audição regimental. Claro. Pronto. É uma que faz sentido e ficará aqui esclarecido, mas eu acho que era uma redundância, se era antes, era depois, não faz sentido que seja depois. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Neste ponto 3 eu queria vos dar nota de algum trabalho que está a ser iniciado, que tem a ver com a conferência interparlamentar que será realizada em junho, dedicada ao desenvolvimento rural. Foi feito um draft no final de ano, nos dias antes de me ir embora, da proposta que modelo seria a apresentar. Nós tivemos que avançar para ganhar uma data, foi proposta uma data, aliás foi sugerida a aceitação de uma data e foi proposta em que modo será por videoconferência, se já será possível presencial. Naturalmente que era o nosso desejo que ela fosse presencial, que fosse aqui na nossa casa, que recebêssemos todos os parlamentares. Sendo otimista, tenho algumas dúvidas que será possível isso. Mas também não sei como é que a Presidência irá gerir essa situação. Mas o que é facto é que esse processo está em marcha. Nós iremos ter aqui uma reunião de mesa e coordenadores para isso, para essa questão, mas o que já está previsto era um esboço colando na minha ideia inicial da proposta com a Comissão, é que o desenvolvimento rural seja muito ligado à coesão. Porque o desenvolvimento rural precisa dos dinheiros da coesão e é de políticas de coesão que se consegue haver um desenvolvimento rural. E isto era importante que participassem os dois comissários, o Comissário da Agricultura, que detém, como sabem, os planos de desenvolvimento rural, que está na pasta da Agricultura, e também a política de coesão, que efetivamente é essencial para que haja desenvolvimento rural. E que essas duas coisas fossem amplamente discutidas pelos parlamentos e fosse dado aqui um sinal. Depois, uma segunda parte desta reunião, em que houvesse uma avaliação da presidência portuguesa, ao nível da agricultura e pescas, é claro, da política agrícola comum, e que fosse aqui analisada nesse sentido. Era essa. Mas isto são esboços, porque nós estamos ainda muito longe disso. Temos que apresentar isso. Mas eu vou propor que esta parte que esteja aqui seja dado conhecimento a todos e depois isto poderá sofrer muitas alterações e podem também pensar um bocadinho sobre isto. Certo, Srs. Deputados, alguma questão que queiram colocar? Se não houver outra questão, nós interrompemos porque daqui a pouco temos que iniciar a nossa dura sessão. E vamos manter este modelo difícil de gestão. Mas eu já vou mais animado já, os Srs. Deputados. Iniciei o ano em desacordo total com o Sr. Deputado João Dias, localmente, e iniciei o ano na capital, em concordância com isso, me apraz. Um estímulo para este novo 2021. Então, parcial, mas já é um sinal. Boa tarde a todos os seus deputados. Muito obrigado. Até já. Às 15h30 iniciamos a sessão.